convidada.
O Museu de Arte Moderna de Paris aguarda o levantamento das restrições sanitárias para abrir ao público uma exposição onde as mulheres têm o dom da palavra e da expressão. O Poder das Minhas Mãos é o nome da mostra que reúne 16 nomes consagrados e outros emergentes de artistas africanas, nomeadamente a moçambicana Reinata Sadimba e as angolanas Kezua e Ana Silva. A exposição foi concebida pela curadora do Museu Parisiense Odile Burlerot com a comissária angolana Susana Sousa. As pinturas, cerâmicas, fotografias, vídeos, performances remetem para o corpo, a espiritualidade, a memória, a maternidade ou a família, temas universais contados pelas mãos de quem é largamente subrepresentada nos museus do mundo inteiro. Susana Sousa leva-nos a descobrir as obras, as artistas, os temas e os questionamentos desta mostra que é, para ela, o primeiro projeto curatorial que realiza em França.
A exposição faz parte do programa Africa Season, que foi desenhado pela Angonafol, e parte da ideia de colaboração entre curadores, e neste caso eu colaborei com a Odile Burlerot, que é a curadora do Museu de Arte Moderna. Nós tínhamos alguns temas em mente sobre a arte africana, mas no processo de discussão e no fundo de pesquisa curatorial, acabamos por escolher olhar para a experiência diária da vivência de mulheres africanas. E então fizemos uma exposição que tem cerca de 16 artistas de várias partes do continente. Tem duas artistas de Angola, mas depois temos artistas de vários países. E o foco principal é a experiência cotidiana dessas mulheres. Então a exposição chama-se The Power of My Hands, que é o título de uma obra da Kezua. Nós escolhemos o título não só por ser um título forte, mas também porque a obra tem esta ideia de trabalho manual. É uma obra que usa cabelos falsos, tece os cabelos uns nos outros, então comporta esta ideia de trabalho manual que a nós nos interessava e que no fundo resume um pouco os restantes trabalhos. Então, em termos de meios, nós temos cerâmica, temos têxtil, pintura, instalação, mas em todos eles é comum esta ideia do trabalho manual, por um lado, e da memória, né? E de como essa memória tem um impacto na vivência.
Por que apresentar uma exposição só com artistas mulheres, tão largamente subrepresentadas nos museus? E mais do que artistas mulheres, esta é uma exposição especificamente composta por obras de artistas negras. Porquê?
Isso aconteceu quase que de maneira orgânica. Nós fomos pesquisando e naturalmente este conjunto de mulheres foram falando connosco com os temas que nos preocupavam, mas num segundo momento nós achamos que era relevante. Como disse, as artistas mulheres são altamente subrepresentadas no mundo inteiro, no caso da arte africana mais ainda. Para nós tornou-se relevante que essa experiência e essa vivência fosse representada por mulheres, e também tornou-se relevante que há um conjunto de elementos que essas artistas apresentam que efetivamente diz respeito às mulheres africanas, mas que nós acreditamos, eu em particular acredito que faz eco com as mulheres no mundo inteiro. Então temos, por exemplo, uma artista como a Billy Zangewa, que é uma artista sul-africana, que nos reporta a vida doméstica, ao lar, aos momentos de simplicidade que todos nós temos, o ler um livro, o tomar um duche, e que chamam a atenção para como a vida acontece em cada um de nós. E no caso deste grupo de mulheres, o facto de serem negras e de serem africanas comporta ainda uma terceira dimensão do discurso neste momento de Black Lives Matter, que eu acho que não podemos não olhar e que torna ainda mais relevante a exposição, que é como a experiência humana é tão igual. Todos estes momentos que nós temos nesta exposição, vividos por estas artistas, são relacionáveis, independentemente das nossas crenças, da nossa cor da pele, de como nos pensemos como indivíduos. Todos nós passamos por momentos de perder a mãe, como uma das artistas apresenta uma série de fotografias. Todos nós reconhecemos os momentos de introspeção e religiosidade que a obra da Portia Sousa comporta. Então, há aqui um reconhecer da experiência negra, que ao mesmo tempo coloca essa experiência no mundo, num gesto de sublinhar a igualdade entre todos nós.
Quais são os temas inerentes às obras expostas? À intimidade, à memória, à família, espiritualidade, também falou.
Exato. Nós temos também o corpo. Há uma série de artistas que trabalham a questão do corpo, a fisicalidade, por assim dizer. Mas os outros são estes que acabou de mencionar. A questão dos temas, dessa divisão por temas, pronto, foi para facilitar a leitura da exposição. Mas há uma série de diálogos que as obras estabelecem entre si e entre temáticas. Por exemplo, quando temos a memória, que surge em várias das artistas, mas depois a forma como elas usam essa memória às vezes liga à questão espiritual, outras vezes liga à questão familiar. Então, esses temas nós usamos para facilitar a leitura como um todo, mas deixamos, ou pretendemos pelo menos deixar um espaço aberto para que houvesse uma interpenetração nos temas, não é? Que isso depois permite ligar as artistas entre si, ligar inclusive gerações, porque temos aqui artistas de gerações muito distintas, mas que ainda assim conseguem dialogar as suas obras.
Como disse no início da entrevista, o título da exposição inspira-se numa das obras da artista angolana Keizua. Escolheu três artistas afro-lusófonas, as angolanas Keizua e Ana Silva e a moçambicana Reinata Sadimba. Porquê estas três? Qual o poder simbólico das obras que elas apresentam?
A Reinata é a única artista que trabalha especificamente em cerâmica. Nós temos na exposição uma outra obra em cerâmica, mas a Reinata trabalha apenas em cerâmica. A Reinata tem uma diferença de idade muito grande das outras artistas e nós achamos que ela representa efetivamente essa invisibilidade das mulheres e das artistas mulheres em particular. É uma artista que tem já muitos anos de trabalho, mas que infelizmente não é visível e por outro lado ela tem alguns elementos muito particulares e distintos na sua obra, por exemplo a herança Makonde e a forma como ela explora em todos os seus trabalhos essa herança através das tatuagens que as figuras têm, que são muito semelhantes às que ela própria carrega. Para nós era importante apresentar o trabalho da Renata. No caso da Ana Silva e da Keizua, tem também a ver com o tipo de trabalho que elas apresentam. A obra da Ana, O Fardo, é uma obra onde ela borda em plástico, em sacos que transportam roupas usadas que vêm do Ocidente para o continente africano, em particular no caso da Angola, e a nós interessava-nos não só este gesto do bordado, criar beleza a partir de algo usado e que seria descartado de outra maneira, mas também o que esses sacos significam. Os fardos têm um impacto económico no continente africano e a nós interessava-nos olhar para como estes trânsitos vêm cheios de significado, não é? E têm consequências concretas na vida das pessoas, de todos nós, das pessoas comuns. E a obra dela, de uma maneira muito subtil, permitia-nos olhar para estes trânsitos globais, para este lado mais de economia e de política global, ao mesmo tempo que ela está a explorar especificamente a sua própria memória, a sua própria memória familiar, através daquelas imagens. Algumas delas são da sua própria filha e que resultam em imagens muito bonitas e apelativas, mas que vêm então cheias de significado. Isso é também um gesto muito semelhante ao da Keizua, que através dos cabelos falsos, que são muito populares em África e representam uma economia de bilhões de dólares, vêm também eles com uma história, não é? Que nos reporta até o período colonial, da construção de conceitos de beleza e como esses conceitos de beleza estão tão presentes até os dias de hoje e quais são as consequências disso. Tem também o lado que eu falava inicialmente, inicialmente do trabalho manual, deste trabalho que é feito por pessoas, e no caso em particular do continente, os penteados têm uma história própria, têm uma história muito antiga que vem dos seus significados a nível dos reinados africanos pré-coloniais, que continua até hoje e que têm sido recriados dentro desta tal economia global dos cabelos.
A artista angolana Ana Silva comunicou através das redes sociais que a Galeria André Amanhã passou a ser sua galeria em França, isto depois da inauguração da exposição. Quais é que são as expectativas desta mostra para as artistas africanas e luso-africanas, concretamente?
Eu acho que as expectativas são muitas. Nós tentamos ter um equilíbrio na exposição de artistas jovens em termos de carreira e de artistas com carreiras já estáveis e bem consolidadas. E esta exposição no museu, com o prestígio do Museu de Arte Moderna, terá alguns impactos. No caso da Ana Silva, foi a visibilidade e foram os pontos e os contactos que lhe permitiram chegar a uma galeria como a do André Amanhã. E nós acreditamos que outras artistas poderão também usufruir dessa visibilidade. Infelizmente, agora com este momento que vivemos do Covid, não nos foi possível deslocar as artistas a Paris, que era a ideia inicial, o que iria consolidar ainda mais este aspecto, porque permitiria contactos diretos com as galerias e com os museus. Isso é lamentável, mas ainda assim coloca estas artistas dentro deste panorama da arte internacional, que para algumas delas não era tão acessível. Por exemplo, para artistas como a Renata Sadimba, o impacto é realmente muito grande, e para outras artistas mais jovens também será.
Como é que a Susana vê o próprio convite para integrar esta co-curadoria no Museu de Arte Moderna da cidade de Paris?
Para mim foi uma experiência muito boa e muito interessante, no sentido em que eu trabalho como curadora independente, não estou ligada a nenhuma instituição, e este projeto em particular permitiu-nos trabalhar muito, muito de perto com o museu, não apenas com a curadora Odile, com quem muito de perto desenhei a exposição, mas com toda a estrutura do museu. Trabalhamos com os arquitetos, trabalhamos com o pessoal de produção. Foi um processo de aprendizagem muito interessante e rico para mim. Em termos de visibilidade, é um pouco como no caso das artistas, é o primeiro projeto que faço em França, então resulta também uma visibilidade que de outra maneira eu não teria, e que é muito válida e terá algum impacto também no meu trabalho daqui para frente.
E apesar da exposição ter tido uma inauguração em janeiro para os profissionais, está fechada ao público por causa das restrições sanitárias, da pandemia. Tem noção de quando é que vai abrir e se vai manter-se mais tempo patente devido aos adiamentos?
Estamos totalmente dependentes das restrições impostas pelo Covid, por isso aguardamos que o governo francês autorize a abertura de museus, e nessa altura então ela estará aberta ao grande público. Quanto ao alargamento das exposição, nós temos estado a trabalhar nessa questão, mas não podemos já garantir, porque uma parte das obras expostas pertence a colecionadores, foram emprestadas ao museu, e então não depende de nós alargar esse prazo. Estamos de momento a negociar, mas não depende totalmente de nós fazer isso. De qualquer das maneiras, foi feito um catálogo com bastantes imagens das obras em exposição, com entrevistas, porque era nosso interesse que se ouvisse a voz das próprias artistas, as suas ideias, as suas crenças, e isso transparece nessas entrevistas. E o catálogo já está e estará disponível por tempo indeterminado.
Ainda há uma subrepresentação da arte africana contemporânea no mundo. Porquê? É uma falta de produção ou mais uma falta de visão mais alargada e uma visão especificamente euro e américo-centrada?
Não creio que seja uma falta de produção. Há muitos artistas e há uma produção também bastante relevante por parte dos artistas, mas no que concerne aos mercados, há depois uma série de questões e dificuldades, algumas muito simples, ou ou básicas, por assim dizer, como dificuldades de mobilidade, no que toca a vistos e a transporte, mas há também, por exemplo, um olhar quase etnográfico sobre a arte africana, que se traduz numa expectativa. Por exemplo, quando nós falamos de arte africana, numa pesquisa rápida no Google, o que nos vão surgir são os artefatos, as máscaras, então há uma certa expectativa quanto à produção africana, que depois nem sempre se coaduna com a produção contemporânea. Os artistas contemporâneos terão, obviamente, as preocupações quanto aos seus sistemas religiosos, sistemas de crença, entre outras coisas, mas são pessoas do mundo, que vivem no mesmo mundo que um artista da sua geração, americano ou francês. Essa expectativa de um olhar etnográfico sobre a arte africana limita imenso, quer os artistas, quer as pessoas envolvidas no mercado da arte de uma forma geral. Essa barreira em particular tem sido removida através de várias estratégias e plataformas que mostram de uma maneira cada vez mais relevante a produção contemporânea africana. E então eu acho que é uma ideia que vem sendo transformada, mas é um processo, não é algo imediato. Depois, a nível dos mercados, os grandes mercados da arte estão essencialmente fora do continente e há uma série de questões que dificultam esse acesso a esses mercados. Neste momento, alguns mercados no continente, nomeadamente a África do Sul e a Nigéria, começam a surgir outros mercados, então vai-se sentindo um pouco um equilíbrio, mas são questões que hão de durar o seu tempo. A maior parte dos colecionadores, infelizmente, ainda não está no continente, então estamos a falar da circulação global e isso demorará algum tempo, mas nos últimos 20 anos, eu diria que foi feito imenso trabalho nesse sentido, não só com relação a nomes mais antigos, ocorre, por exemplo, um Elana Tsui, que tem já uma carreira estável e solidificada, mas com relação a artistas mais jovens. Há curadores que tiveram na frente desse trabalho, nomeadamente a Bissi Silva, o Oku Yanweser, o Simon Djami também, e que têm deixado marcas que permitem mudar esse panorama. Eu acredito que Angoné Fall, como tendo sido alguém que participou diretamente desta geração de artistas, ela trabalhou de perto com todos estes nomes que eu mencionei quando criou este projeto, a Saison África, vem neste processo de consolidar estas relações, essa circulação de conhecimento que permite ultrapassar este olhar sobre a arte contemporânea africana, marcado ainda por questões etnográficas, permite então mostrar trabalho que é contemporâneo, efetivamente, e que deve ser reconhecido como tal.
As palavras de Susana Sousa, uma das curadoras da exposição O Poder das Minhas Mãos, no Museu de Arte Moderna de Paris.